Está no ar o CBN Paraná, conectando as CBNs por todo o estado. Nosso giro nesta quarta-feira começa aqui com a CBN Curitiba, com a Cristina Siciuc. Aqui na nossa região, caos hoje nas rodovias, em especial Régis Bittencourt, a 116, entre Paraná e São Paulo, depois de uma sequência de eventos, até mesmo de homicídio em plena rodovia durante um congestionamento. Cris, a sua informação ao vivo, bom dia.
Bom dia, Joyce. A 116, no centro de São Paulo, registrou muita lentidão e desde a madrugada de hoje foi consequência de uma carreta em pane mecânica e uma ocorrência policial. Segundo a PRF, pouco antes da meia-noite, um motorista que estava parado em um congestionamento na altura de Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, foi morto dentro da caminhonete que dirigia. As informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal são de que esse homem, de 47 anos, era morador da região e teria sido baleado por uma pessoa que se aproximou do veículo dele e atirou. Ainda segundo a PRF, não é possível saber se ele foi vítima de um assalto ou se foi executado. De acordo com a Arteris Regis Bittencourt, equipes da concessionária foram chamadas e encontraram um motorista já morto. Na sequência, acionaram PRF e a Polícia Científica. O crime aconteceu na fila que se formou por causa de uma interdição parcial da rodovia, que ficou com duas faixas bloqueadas por uma carreta em pane. Com excesso de carga, o caminhão quebrou às 2 da tarde de ontem e seguiu parado ali ao longo de toda a tarde e a noite. Quando foi morto, esse motorista baleado estava parado justamente nesse congestionamento, cerca de 300 metros antes daquele ponto de interdição. Ainda segundo a Arteris Regis Bittencourt, rodovia chegou a ser totalmente interditada para os trabalhos da Polícia Científica. Pico de congestionamento chegou a 30 quilômetros. Procurada pela CBN, Polícia Civil informou que a investigação já foi aberta. Primeiras diligências aconteceram lá mesmo, no local do crime, Joyce.
Obrigada, Cristina Cecil, que agora vamos à CBN Londrina, Silvia Vilarinho, falando sobre homens vestidos de policiais que sequestraram mulheres são presos em Ibiporã. Silvia, bom dia.
Bom dia para você, ótimo dia a todos. Uma mulher de 38 anos foi sequestrada durante o roubo em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná. A vítima foi resgatada pela polícia na BR-369 em Ibiporã, a 76 quilômetros de onde o crime aconteceu, e 5 suspeitos foram presos. A Polícia Civil informou que 2 homens vestidos de policiais invadiram a casa da vítima e também renderam a mãe dela, de 67 anos. A idosa conseguiu escapar e pediu ajuda para uma vizinha, porém, a filha foi levada no próprio carro pelos ladrões. Após o registro do boletim de ocorrência, as forças de segurança foram acionadas e descobriram que o carro seguia sentido Ibiporã. A polícia informou que, com apoio da PM e da Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que a vítima e os sequestradores estavam foi abordado. Após a prisão dos suspeitos, outros 2 homens que também estariam envolvidos no roubo seguido de sequestro foram encontrados em Cambé. Além do resgate da vítima, da recuperação do carro da mulher, a polícia também encontrou quase R$ 5.000 com os ladrões, além de armas e munições. Todos eles foram levados para a delegacia de Ibiporã e a Polícia Civil repassou que o caso foi registrado como sequestro e roubo majorado, sendo que o crime continua sendo investigado. Joyce.
Obrigada, Silvia. Agora, Henrique Padilha, da CBN Cascavel, conta que pacientes do SUS relataram cobranças para a realização de cirurgias e um médico foi condenado à prisão em Toledo por isso. Bom dia, Henrique. Daqui a pouco, então, a participação da CBN Cascavel com o Henrique Padilha. E a gente vai, então, agora, daqui a pouco, o Henrique Padilha da CBN Cascavel. Agora, vamos para Maringá, a Brenda Caramás, que nos conta sobre dono de imobiliária que foi preso preventivamente e agora a polícia apura prejuízos milionários por aí. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo. O proprietário da imobiliária Facilita Ingá, ele foi preso preventivamente ontem à tarde aqui em Maringá. Essa prisão é válida por 30 dias e foi decretada pela justiça a pedido da Polícia Civil. A Polícia Civil investiga uma série de denúncias envolvendo prejuízos que, segundo a polícia, podem chegar à casa dos milhões de reais. Segundo essas investigações, pelo menos 10 vítimas já foram formalmente identificadas todas elas relataram prejuízos financeiros em negociações realizadas por meio dessa empresa. Esse homem que é investigado e que foi preso, ele não é natural aqui de Maringá, ele tem registros e inquéritos em andamento em Mato Grosso do Sul por práticas semelhantes. Segundo o delegado responsável pelo caso, a prisão preventiva foi solicitada com base na reiteração criminosa e na necessidade de garantir a ordem pública. Então, a prisão foi pedida a partir dessa reiteração. O que isso quer dizer? Isso continuava acontecendo mesmo depois que os casos começaram a chegar na delegacia. E, nas últimas semanas, o delegado percebeu uma grande quantidade de registros, a imobiliária continuava funcionando e isso poderia então resultar em novas vítimas. As denúncias vieram à tona no comecinho de fevereiro. Um grupo de pessoas procurou a polícia e alegou ter sido lesado em negociações conduzidas por essa imobiliária. Entre as vítimas tem, por exemplo, uma jornalista que disse que não recebe há 4 meses o aluguel de um imóvel no centro de Maringá, prejuízo de quase R$50 mil. Também o envio de um comprovante falso de depósito. Um empresário disse que repassou R$215 mil como sinal para a compra de 2 apartamentos e não recebeu qualquer documentação que comprovasse essa negociação. Um outro cliente disse ainda que vendeu um apartamento por intermédio da imobiliária, recebeu só parte do valor e foi convencido a investir R$10 mil com uma promessa de retorno mensal de 10%. Não recebeu, recebeu de volta só R$2 mil. E segundo o delegado, a atuação variava de acordo com o perfil da vítima. Então, situações diferentes, mas todas relacionadas a essa imobiliária. Dependendo da vítima, a abordagem era distinta. Então, o homem oferecia parceria de investimento, resolução de documentação, se apropriava de valores que deveriam ser repassados. A Polícia Civil instaurou esse inquérito até o momento 10 vítimas, porém, não é descartado o surgimento de novas vítimas nos próximos dias. Nós estamos com o espaço aberto aqui também para ouvir a defesa desse homem que foi preso, desse dono dessa imobiliária. Até agora não conseguimos contato com a defesa dele, Joyce.
Obrigada, Brenda Caramasca. Agora, Eduardo Vaz, de Ponta Grossa. Por lá, a justiça estabeleceu regras para a entrada de crianças e adolescentes no carnaval deste ano. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e a todos. A Justiça da Infância e da Juventude de Ponta Grossa publicou uma portaria que define as regras para a entrada, permanência e a participação de crianças e adolescentes em eventos de carnaval agora de 2026. Segundo o documento, crianças e adolescentes de até 14 anos estão proibidos de entrar em bailes noturnos. Adolescentes acima de 14 anos só poderão participar desses eventos se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis legais com identificação nas portarias de acesso. Nos bailes infantis e infanto-juvenis, realizados entre 2 da tarde e 10 da noite, a entrada...
Daqui a pouco, então, o Eduardo Vaz, ele complementa aqui a informação a respeito dessa situação, então, em Ponta Grossa. A gente vai fechar agora o giro com Henrique Padilha, da CBN Cascavel, sobre esse médico preso lá em Toledo por cobrar por procedimentos realizados pelo SUS. Henrique.
Ah, bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A justiça condenou o médico ortopedista a 10 anos de prisão em regime inicial fechado por cobrar valores de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Toledo, aqui no oeste do Paraná. A sentença foi divulgada nesta terça-feira, após denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado. Segundo o Ministério Público, o profissional foi condenado por corrupção passiva em 11 ocorrências, registradas entre os anos de 2015 e 2017. Além da pena de reclusão, a justiça determinou o pagamento de 250 dias multa, calculados com base em meio salário mínimo vigente à época dos fatos. As investigações apontaram que o médico solicitava dinheiro diretamente aos pacientes ou a familiares durante consultas e procedimentos realizados em hospitais do município. Os valores variavam entre R$50 e R$200. A justificativa apresentada era de custear serviços que, segundo ele, não seriam cobertos pelo SUS, como honorários de anestesista. Ainda conforme o Ministério Público, parte dos pacientes não tinha condições financeiras e acabou contraindo dívidas para conseguir pagar as quantias exigidas para a realização das cirurgias. O valor total da multa pode variar aproximadamente entre R$ 98.500 e R$ 117.100, a depender do salário mínimo considerado no cálculo judicial. O processo foi conduzido a partir de investigação da 4ª Promotoria de Justiça de Toledo. A decisão ainda cabe recurso em instâncias superiores. Joyce?
Muito obrigada pelas informações também. Esse caso, que é um dos destaques do noticiário de hoje, foi o CBN Paraná deste 11 de fevereiro, conectando as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.